Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao nosso primeiro domingo de julho de 2020. Quantas coisas já nos aconteceram nesse ano de 2020? Eu achava que o ano de 2019 tinha sido um ano desafiador à fé, mas nós já percebemos que o ano de 2020 veio para esticar ainda mais a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Neste mês de julho, nós estamos refletindo e decidimos por estudar um pouco o desafio à fé que o Senhor nos traz. O Senhor nos traz o desafio à fé não só neste ano de 2020, mas o Senhor sempre agirá em nossa vida para que a nossa fé aumente, para que nós tenhamos mais acesso à forma como Ele vive, a forma como Deus vê as coisas. Por isso, é sempre uma boa oportunidade Deus esticar-nos, nos puxar para ver se a nossa fé aumenta. Nós estamos, então, atentos àquilo que Deus quer falar aos nossos corações, à nossa vida, diante desses desafios à fé, especialmente nesta reconstrução após ou reconstrução pós-pandemia que nós passaremos. Se já iniciamos ou não, é difícil delimitar isso, mas de certa forma nós nos vemos já numa situação de pensar como será uma retomada, como vai ser a minha vida, o que eu devo fazer, como será no trabalho, como será as minhas finanças, como será a relação com amigos, com a cidade e especialmente a relação com a igreja, com a comunhão, com a fé. Nós estamos nesse momento em que queremos vislumbrar o que vai acontecer, ou como será a nossa vida, mas ainda sem algo muito palpável. É o ambiente ideal para nós pensarmos em fé. Se nós olharmos um pouco para a definição de fé que nós encontramos no livro de Hebreus, nós temos exatamente esta configuração, a certeza das coisas que nós não vemos. Nós estamos diante disso. É nesse momento de reconstrução, de retomada, seja lá como nós vamos chamar esse período, nós precisamos contar, nós precisamos já agir com fé. E o Senhor espera isso de nós. O Senhor quer que nós hajamos com fé. Este é o desafio que chega a cada um de nós. Pela manhã, nós tivemos a reflexão do pastor José Roberto, trazendo um pouquinho para nós como agir ou reagir aos danos. E trouxe uma reflexão, muito profunda e muito especial para o meu e para o seu coração a respeito de como Neemias agiu diante dessas questões. E agora, nesse período da noite, no nosso culto noturno, nós vamos conversar sobre confiando na força de Deus, desafios à fé, confiando na força de Deus. Nós leremos dois versículos do livro de Neemias, primeiro capítulo, versos de 4 a 5. A palavra do Senhor, você pode acompanhar aí na tela, diz o seguinte para todos nós: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esse é o trecho que nós leremos, no qual nós vamos refletir durante este momento. E eu convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Pedimos que Deus fale ao nosso coração nesse momento. Senhor, agradecemos-te porque temos mais uma vez a alegria de meditarmos na tua palavra. Como a tua palavra é rica, como a tua palavra é profunda, como a tua palavra nos reanima, como a tua palavra nos direciona, acalenta-nos o coração. A tua palavra é maravilhosa porque vem de ti e ela é na medida adequada para aquilo que nós estamos vivendo. Peço, ó Pai, que o Senhor fale conosco durante esse período de reflexão. Que apesar de mim, a tua igreja seja edificada e que apenas as tuas palavras, aquilo que vem de ti, fique no coração de cada um de nós. Nós confiamos a ti esse tempo, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Confiando na força de Deus. Se tem uma coisa que ficou evidente nesta pandemia, com a chegada do novo coronavírus, é que nós temos uma fragilidade muito grande diante de todos nós. A vida é algo frágil. Nós, diante deste vírus que tinha e tem e se apresenta como um vírus com alto contágio, nós tivemos que nos trancafiar em nossas casas. Nós tivemos que nos fechar, colocar máscaras, desenvolver uma série de técnicas e formas para nós não sermos contaminados por esse vírus que, em muitos casos, é letal. Nós percebemos, diante dessa pandemia, que a nossa vida é frágil, e se nós não cuidarmos, se nós não fizermos direito essa parte de nos proteger, nós somos vítimas fatais de algo que nós não prevíamos. Nós temos evidências claras de que o que tem feito com que a humanidade preserve a sua vida não é a nossa força física, mas talvez a nossa força racional, que certamente é como nós cremos, vem de Deus. A nossa vida é frágil, nós estamos sempre diante da possibilidade de falecermos com algo que bate em nós, num acidente de carro, num acidente de bicicleta, e quantas histórias nós já não ouvimos a respeito de falecimentos de pessoas, talvez até queridos nossos, próximos a nós, que faleceram com coisas simples, né? Com algo que não estava previsto e veio e nos atingiu. A vida é frágil, né? Nós transportamos esse espírito em corpos frágeis, em corpos que, com uma faca, com algo pontudo, pode realmente nos levar à vida. Não é preciso passarmos muito tempo falando a respeito disso para que nós nos convençamos que, de fato, nossa força é bem limitada. Algo engraçado aconteceu o ano passado, quando, mesmo num ano difícil, nós tivemos a oportunidade de viajar em família para Florianópolis. Fomos no mês frio, final de maio do ano passado, mesmo numa situação difícil em que nós estávamos, nós tínhamos milhas vencendo, e então conseguimos fazer uma viagem em família. E foi muito legal quando nós chegamos no hotel, onde nós íamos ficar ali por, se não me engano, 5 dias, eu encontrei ali, mesmo num apartamento pequeno, uma churrasqueira na varanda. Fiquei todo alegre, porque eu gosto muito de churrasco, e logo falei para a Raquel, eu vou no mercado comprar carne, para nós fazermos, então, um belo churrasco. Saí de casa, então, a pé, animadíssimo, para fazer um churrasco, e a Raquel ficou com as crianças. Então, no mercado, acostumado eu, né, com os preços de São Paulo, entrei naquele supermercado e os preços estavam maravilhosos. As carnes estavam baratas e, além disso, as carnes estavam lindas, né? Estavam suculentas. Então, imaginei o que seria fazer 5 dias de churrasco na nossa viagem. Comprei carnes mais do que deveria, tamanha minha empolgação. E, além disso, ainda comprei um galão de água de 5 litros. Me esqueci que estava a pé. Então, ao exagerar nas carnes e com aquele galão de água, voltei cerca de quase 2 quilômetros que eu caminhei até aquele supermercado, voltei e cheguei em casa, a Raquel olhou para mim e me percebeu todo desconfigurado. E eu então contei a ela que eu estava daquele jeito porque eu não conseguia andar mais do que 5 metros. Com aquele peso em cada uma das mãos, eu tinha que parar, descansar e soprava as mãos, porque estava muito pesado. E eu conto isso para reforçar essa ideia de que nós somos frágeis. Quanto nós temos de força? Quanto você tem de força? Qual a força você tem física, em você. Até mesmo em termos racionais, o quanto nós temos de força racional para preservar nossa vida? Nós somos frágeis. Nossa força é limitada. E nós estamos diante de um grande desafio. Repensar a reconstrução da nossa vida. Alguns disseram que esta pandemia foi como, de fato, uma bomba tivesse caído entre nós, deixando caos, bagunça, destruições. De fato, talvez, muitos estão sentindo mais do que outros, mas o fato é que isso abalou a nossa vida. E quando nós vamos pensar na reconstrução, talvez depois de 3 meses, nós já estejamos com as forças diminuídas. Semana passada, eu tive essa impressão, ao encontrar com algumas pessoas, que eles já estavam com as forças se esvaindo, semblante apático, não aguentando mais a situação em que nós estamos vivendo. Não foi só uma pessoa, foram algumas pessoas que eu encontrei que estavam assim, desanimadas, sem expectativa, sem esperança. Como é que nós vamos olhar para essas pessoas e dizer, vamos lá, vamos reconstruir a nossa vida, levante-se. Essas palavras que às vezes soam como otimistas, para muitos chegam de fato como até mesmo uma ofensa. Nós estamos diante de uma necessidade de confiar numa força, mas não na nossa força. Nós precisamos confiar na força de Deus. E imagino que você, porque nós já lemos Neemias, pensa que ele passou por exatamente esse tipo de situação. Ele, ao ouvir as notícias acerca de Jerusalém, do seu povo, ele chorou, como vimos hoje pela manhã com o pastor José Roberto, por cerca de 4 meses em oração. Nós olhamos para nós e também nos vemos como Neemias, numa espécie de luto em que nós precisamos de Deus. Certamente, Neemias, diante do que ele tinha pela frente, ele deve ter avaliado as suas forças e dito, não sou capaz, não sou capaz de fazer, não sou capaz de reconstruir. Mas, Senhor Jesus... Senhor Jesus, na época, na verdade, ele falava com Deus, mas hoje nós falamos, Senhor Jesus, dê-me forças para continuar, dê-me forças para reconstruir. A primeira questão que eu quero apresentar para nós hoje é que para todas as coisas, nós precisamos da força de Deus, mas tanto mais precisamos para as restaurações que nós temos que fazer ao longo da vida. Nós precisamos de tudo. Neemias, diante de Deus, na sua oração, ele precisou lembrar que Deus era o Deus dos céus. Deus era o Deus grande. Deus era o Deus temível. Neemias certamente lembrou-se das histórias e de tudo que ouviu a respeito de Deus, do testemunho que chegou até ele a respeito de quem Deus era, de quem Deus é e de quem Deus será. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que fez o povo caminhar pelo deserto para chegar na terra prometida. O Deus que tirou e livrou o povo do Egito da escravidão. O Deus que instruiu Noé a respeito da construção da arca, quando ninguém cria que poderia vir uma chuva como aquela. O Deus que criou os céus e a terra. Era esse Deus, era essa percepção de Deus que permeava a mente de Neemias quando ele o procurou. Certamente era esse Deus, porque quando Neemias viu o tamanho da reconstrução, do trabalho que ele tinha que fazer, ele certamente precisava de um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus de força, um Deus que podia ir muito além do que ele para que aquela obra fosse, então, constituída. Quando nós olhamos para Neemias diante desse texto, certamente ele não está pedindo ajuda de Deus para reconstruir os muros e refazer as portas. Apesar de ser esta a indicação simbólica de uma renovação, de uma reconstrução, o que certamente abateu a vida de Neemias não é saber que os muros estavam derrubados e as portas estavam, então, também sem a sua presença ali. O que certamente abalou a vida de Neemias é ouvir que o seu povo, o povo de Deus na terra, passava fome e, além disso, era tido como desprezível. Se você olhar um pouco para essa situação, você pode imaginar o que é a vida de uma pessoa que passa fome ou de um povo que está passando fome, como é a autoestima dessas pessoas, como elas pensam a respeito de si mesmas, qual a esperança que elas têm a respeito do futuro, se não têm nem o alimento para o dia presente. Quando Neemias ouve falar, então, que o seu povo passava fome e era considerado desprezível, foi isso que abalou Neemias, ao ponto dele pensar que, se ele não fizesse alguma coisa, o povo iria deixar de existir. O povo de Deus, que dava testemunho de Deus por todas as nações, corria o risco de deixar de existir. Porque quando nós não temos o que comer, quando nós somos considerados desprezíveis, como é que nós podemos reagir a essas questões? Quem não consegue produzir para a sua sobrevivência? Nos nossos dias, quem perde o emprego, quem já passou por períodos longos sem conseguir dinheiro, fruto do seu trabalho, sente lá no íntimo um desprezo por si mesmo, uma inutilidade. Perguntas como: por que é que eu estou vivo? Quem sou eu? Eu não consigo fazer nada, eu sou desprezível. Era esse tipo de situação que estava passando com o povo de Jerusalém. O povo de Deus na terra estava sofrendo a ameaça de ser dizimado pela sua incapacidade de viver, de produzir comida para si, para ter algum tipo de olhar de alegria com quem se é. É diante disso que Neemias chora e vê a grande necessidade de uma reconstrução. Precisa ter uma restauração. Os muros, as portas são simbólicos. O que Neemias precisava era de uma restauração. E como eu disse no título desse ponto, para todas as coisas precisamos de Deus, tanto mais para a nossa restauração. Queridos, queridas, nós teremos uma retomada. Mas o que importa não são os bens materiais que você talvez alcançará novamente. O que importa não é necessariamente que você frequente os mesmos bares e restaurantes de outrora. Essas coisas são simbólicas. O que importa, querido, é que você esteja restaurado, restaurada em Cristo Jesus. Deus não terá compromissos com as nossas recuperações materiais. Ele é abundante, ele é doador e pode nos restituir muitas coisas. Mas o compromisso de Deus, o compromisso da força de Deus, na qual você pode confiar, é na sua restauração espiritual, na sua restauração de identidade, na sua restauração de comunhão com Ele, na sua restauração de forma de ver o mundo. Deus tem compromisso em restaurar a vida, a nossa sociedade. Talvez usará de coisas simbólicas, sim, materiais, mas a preocupação dele é com vidas, com pessoas. Como nós vamos viver daqui para frente em termos de ser humano e não das nossas posses. Que talvez, como lá no começo ouvi essa expressão de que uma pessoa disse: nossa economia está em crise, porque as pessoas estão consumindo só o essencial. Que interessante. A gente entrou em crise porque passamos a trabalhar e receber e oferecer serviços só essenciais. Ficamos tão deprimidos por conta disso. Parece que tantas coisas supérfluas então estavam alimentando-nos mais. Deus quer renovar a vida humana. E essa é uma grande oportunidade para Ele fazer isso na minha vida, na sua vida, na nossa vida enquanto comunidade. Mas a segunda questão que eu quero colocar para nós é de que Deus guarda a aliança que faz conosco. Neemias lembra que a respeito de Deus, da aliança, né? E nós, em Cristo Jesus, temos a seguinte aliança que Jesus firmou conosco, que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele estará comigo, contigo. Deus entrega a sua força a nós, não porque nós somos bonzinhos. Deus nos dá a sua força, não porque nós merecemos. Deus nos dará a força dele, não porque nós ficamos em casa durante a pandemia. Ele nos dará força, nos dará condições de reconstruir, porque Ele tem aliança conosco. Ele está sobre nós, Ele está conosco e estará conosco enquanto nós vivemos. Deus dará a sua força e nos ajudará na reconstrução, na retomada, porque Ele nos ama e Ele é fiel à sua palavra, é fiel às suas atitudes, é fiel aos seus decretos e Ele estará contigo. Você pode ter falhado, você pode ter errado, a humanidade pode ter feito muitas coisas erradas para merecer esse tipo de pandemia, mas Deus estará conosco, porque Ele é fiel à aliança que Ele faz. E Ele prometeu estar conosco em todo o tempo. Nos versos 8 e 9 do primeiro capítulo de Neemias, aqui nós temos Neemias lembrando da aliança que fez com o povo de Israel. Essa aliança é baseada na obediência do povo de Deus a Deus. E o povo, segundo Neemias mesmo expressa, estava em desobediência. E então ele lembra, mas se o povo se convertesse a Deus, Deus em sua aliança havia já prometido que se o povo se convertesse, ele reuniria o povo novamente no lugar especial, no lugar que Deus separou para aquele povo na terra. Então Neemias está lembrando, na sua oração, diante dos danos que ele tem pela frente, de que apesar de o povo estar errando até ali, se o povo se convertesse, Deus colocaria a sua força para que eles prosperassem na reconstrução. Nós precisamos da força de Deus para a reconstrução da nossa vida nesse ano de 2020. Mas Deus também precisa que nós voltemos nossos olhos para Cristo no nosso tempo. A nossa aliança não está mais na obediência, como era exigido no Antigo Testamento para o povo de Israel. A nossa aliança está em Cristo Jesus. Deus, então, nos promete vida, nos promete companhia, nos promete força, estando nós em Cristo Jesus. Deus tem chamado a mim e a você nessa reconstrução para nós estarmos com os olhos fitos em Jesus. Nossa vida precisa estar nele. E a força do Senhor estará conosco. A força do Senhor nos renovará. A força do Senhor nos fará andar mais. A força do Senhor nos protegerá. A força do Senhor nos dará sabedoria. A força do Senhor nos dará estratégias. A força do Senhor nos fará prosperar na reconstrução desse novo tempo. Deus terá compromissos na sua aliança, não com os nossos planos egoístas, mas com o que Ele estabelece em Cristo Jesus para a nossa geração. Deus dará sua força, sim, para reconstruir, mas não para que os nossos planos políticos, nossos planos econômicos simplesmente se cumpram. Se os nossos planos políticos, econômicos, de saúde estiverem alinhados com o reino de Deus, certamente nós vamos perceber a força de Deus fazendo-nos prosperar. Mas a aliança de Deus, o pacto de Deus, é para com o seu reino, para com a justiça em Jesus Cristo. Nós devemos confiar na força de Deus, sim, especialmente quando nós estamos debaixo da vontade dele, buscando as coisas do reino. E, queridos, o reino de Deus é formado por pessoas, pessoas diante de Cristo. E é para isso que o Senhor nos dará forças para esta reconstrução. Muitos querem arranjos políticos, outros nova economia, outros querem mais direitos sociais, muitos querem mais facilidades, mas Deus quer o seu reino sobre nós. Deus quer pessoas humildes, tementes a Ele em Cristo Jesus, que almejam os céus na terra, cujas vidas estejam submetidas a Ele, confiantes em seu governo sobre nós. E Ele não medirá esforços para nos ajudar num novo normal em que Ele será o arauto da paz. Deus não tinha compromisso com a Torre de Babel. Ele confundiu as línguas, espalhou aquelas pessoas, porque eles estavam tentando centralizar aquela construção neles mesmos. E Deus, então, desfez aqueles planos. Se os nossos planos forem para esse novo normal, construir uma nova Torre de Babel, qual será a reação de Deus? Deus terá compromisso, sim, numa reconstrução firmada em Cristo Jesus. Nas palavras de Jesus, aqui nós vamos perceber, na prática, qual é o compromisso de Deus. Nas palavras de Jesus em Lucas 4, 18 e 19, ao abrir então o livro, ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Quer descrição mais clara, mais direta do que essa? O compromisso da evangelização, das boas novas aos pobres, da libertação dos cativos, da restauração das vistas aos cegos, da liberdade aos oprimidos. É aqui, querido, é aqui, querida igreja, que o Senhor quer colocar a sua força. Ele quer colocar a força para nós prosperarmos na proclamação do Evangelho, do Reino de Deus. E que oportunidade maravilhosa nós temos pela frente, de podermos recolocar os tijolos alicerçantes da vida, refletindo se nós estamos, de fato, agindo em função da vida e não contra a vida. O último ponto que eu quero destacar nessa reflexão está, eu diria que é a força de Deus também é baseada na misericórdia. Quantos de nós merecemos que Deus nos apoie com sua força? Você merece? Eu mereço? Não. Eu não mereço. Eu não mereço que Deus dispense da sua força para apoiar qualquer coisa na minha vida. Não, eu não mereço. Sou muitas vezes egoísta. Muitas vezes penso somente em mim, na minha família. Se o Senhor me deixar sozinho na terra, certamente vou construir Torre de Babel. Se Ele me deixar sozinho, se Ele não instruir meu coração, vou buscar planos egoístas. Se o Senhor deixar-me sozinho, se o seu Espírito não falar comigo, certamente eu vou me desviar dos seus caminhos. Eu não mereço. Eu não mereço, como nós não merecemos que Deus nos apoie em qualquer tipo de coisa. Mas Ele faz isso, querido, não porque nós merecemos, mas para honrar o seu próprio nome. O Senhor nos dará forças para honrar o seu próprio nome. Ele nos dará força pela misericórdia, porque Ele nos ama. O nome de Deus está comprometido com a sua criação. Ele olha para mim e para você, e sim, se Ele fosse nos criticar, dizendo o quanto nós já erramos, e se nós merecemos, certamente os seus apontamentos iriam nos deixar deprimidos, o mínimo possível, porque olharíamos para nós e falaríamos, olha, sem chance nenhuma. E por que então que Deus ainda se dispõe a nos ajudar? É porque Ele nos ama. é pelo amor dele, não pelo que nós merecemos. Infelizmente, muitos de nós ainda baseia-se na justiça própria para se aproximar de Deus, e esse é um problema. Talvez nesse momento de recomeço, de reconstrução, de um novo normal, muitos de nós, até mesmo nós cristãos, estamos com medo de nós nos aproximarmos de Deus, porque talvez as nossas prioridades, as nossas ações são diferentes daquilo que Deus quer, daquilo que Deus gosta. Talvez nós olhamos para nós e falamos que nós temos agido de forma egoísta e não quero procurar a Deus porque os meus planos para a reconstrução são, na verdade, algo que até ofenderia ao Senhor. Não quero procurar o Senhor porque eu não mereço, porque eu já agi de forma errada. O Senhor não vai ouvir a minha oração. Afinal de contas, a palavra diz que o Senhor ouve apenas a oração do justo, o que não é verdade. Na verdade, a palavra de Deus diz que muito pode na sua eficaz a súplica do justo. E às vezes nós olhamos para esse texto e achamos só o justo, só os santos, só os perfeitos podem pedir alguma coisa para Deus. A verdade é que quando nós assumimos esse tipo de postura, baseada na nossa justiça própria, nós nos afastamos e evitamos que Deus faça uma obra maravilhosa na nossa vida e através de nós. Se você tem se sentido culpado, se você não se sente amado por Deus, se você está com medo de pedir alguma coisa para Ele, tem muita gente no nosso meio que tem medo de pedir algo para Deus. Tem medo de falar, Senhor, cuide do meu futuro. Porque acha que Deus pode contrariar os planos e levar infelicidade ao invés de felicidade. Queridos, ou querida, ou querido, se você se basear na sua justiça própria, se você for justo, só assim você vai pedir ajuda de Deus, infelizmente, você não vai desfrutar dessa força do Senhor. Mas você precisa procurá-lo, confiando na força dele e confiando no fato dele ser misericordioso. Se nós não olharmos para Deus como um Deus de misericórdia, de graça, nós não vamos pedir nada. Mas precisamos pedir. Para a nossa restauração, precisamos da força de Deus. Então, humilhe-se diante dele, mas reconheça que você não merece e que ele vai te ajudar, porque ele é bom, porque ele é misericordioso e ele está interessado na nossa reconstrução. Pessoas que olham para si mesmas e só veem pecados e pecados e um futuro em que o que estará lá no futuro é mais pecado, perderam a esperança de que poderá ser diferente disso. Eu preciso testemunhar algo da minha história, o que me faz me emocionar, e na verdade essa semana tive um período de comunhão com Deus, em que eu precisei me emocionar bastante. Precisei. Não sei se era tão opção assim. Mas o ano passado encerramos um projeto que para mim era um projeto do reino de Deus, em que eu não medi esforços para que ele desse certo. Fui até além do que eu poderia em termos de dedicação para que desse certo. Como o resultado não saiu como eu esperava, eu me fechei. Me fechei a diversos aspectos, especialmente no relacionamento com pessoas. É onde até hoje eu ainda sinto que Deus precisa restaurar. Áreas que antes eu fazia com muita tranquilidade das atribuições pastorais, como aconselhar, estar no meio das pessoas. Desde o ano passado eu percebo que eu tenho me afastado. E nessa semana o que me fez me emocionar muito foi ouvindo uma reflexão a respeito de Pedro. Quando Jesus, então, ali no barco, disse a Pedro: Pedro, lance as redes ao mar. Pedro disse: Mestre, Passei a noite inteira no mar. Joguei as redes e nada peguei. Mas sobre as tuas palavras eu lançarei as redes. Ali o Senhor falou comigo. E tem sido pela força do Senhor que Ele tem me desafiado à restauração interna. Quando Ele diz, lança outra vez. Lance outra vez. Faça de novo. Faça sobre a minha palavra. Faça sobre a minha força. Faça com o meu apoio. Faça com a minha presença. Mas faça de novo. Se você já errou alguma vez, não deu certo os seus planos, se o momento da sua vida até então, com essa pandemia, você disse que não deu certo, não vale a pena, por que que eu vou recomeçar? Por que que eu vou restaurar? Eu quero trazer ao seu coração a mesma palavra que Deus tem falado ao meu coração. Faça de novo. Faça com a minha força. Confie na força do Senhor. Talvez Pedro ali também estava sem o ânimo para dizer, sim, Senhor, jogarei com todo o ânimo, com toda a força que eu tiver. Talvez ali ele fez até mesmo contrariado, sem saber ao certo o que ia acontecer. Talvez seja o seu caso, talvez você não queira nem recomeçar, talvez não queira procurar um novo normal, talvez você quer ficar com a vida quietinha, do jeito que está, mas o Senhor está falando para você hoje, confie na minha força. Confie que eu estarei com você. Jogue de novo, jogue outra vez, tenta mais um pouco, procure as pessoas, ame ao próximo, busque restauração, converta o seu coração para o Evangelho e proclame esse Evangelho aos outros. Vamos de novo. Quando nós estamos feridos, nós não queremos fazer nada além do que ficar ali quietinho. Nessa reconstrução, talvez muitos estão assim, feridos, pensando, será que nós vamos de novo tentar isso? Quero, nesta reflexão, convidar você a fazer. Confie na força do Senhor. Neemias, talvez, ali, estava diante do seu maior desafio na vida. Talvez ele nunca havia enfrentado tamanha dificuldade. Nós sabemos que Jerusalém estava subjugada ao Império Persa, no reinado de Artaxerxes. E ali, Neemias tinha uma grande crise. Como é que ele ia pedir para o rei, para aquele imperador, que ele queria reconstruir ou auxiliar um povo subjugado a se fortalecer ao risco do próprio imperador dizer, como assim? Você está conspirando contra mim, Neemias? E ali ele poderia perder a sua vida. Esse era só o primeiro desafio à fé de Neemias. Neemias fez o que fez. Porque ele viu o tamanho do Deus que estava com ele. Confie no Senhor, querido. Confie na força de Deus. E deixe que o resultado venha dele para esse novo normal que nós viveremos em poucos dias, semanas ou meses. Que Deus nos abençoe. Amém?